A paz, igreja. Amém? Vocês estão felizes? Vocês estão felizes? Então tá bom. Podem se sentar, por gentileza. Pastor, não veio um manual aqui não, de como deixa de pé isso aqui, gente. Acho que foi. Não foi, agora foi. Glória a Deus, amém? Abram, por gentileza, a Bíblia comigo, em Mateus, capítulo 15. Nós vamos ler do 21 ao 28. Amém? Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: Manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela, porém: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus respondeu: Mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Amém? É quase impossível que ao longo da nossa caminhada, nós não vamos passar por situações muito difíceis. Situações como doença, seja com a gente mesmo, ou com a nossa casa, ou com algum ente muito querido, com familiares, com amigos. Situações, às vezes, que precisa de um milagre, né? Que não, aos olhos humanos, nós não conseguimos uma solução. E a palavra do Senhor diz que, em Tiago 1, 2 e 3 diz: Meus irmãos, considerem motivos de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A Bíblia também vai nos dizer que a chuva ela vai cair sobre o justo e sobre o injusto. Então, nós não vamos conseguir evitar de passar por esse tipo de experiência, de provação. E hoje, a palavra de Deus nos traz a questão da perseverança. A perseverança na nossa fé. E eu trouxe aqui uma definição de perseverança. A perseverança é uma qualidade daquele que se mantém firme, que tem constância nas suas ações e não desiste diante das dificuldades. Muito de nós vamos ter o privilégio de contar sobre milagres, sobre superações que nós passamos na nossa vida, essas situações que eu acabei de comentar, para que o nome do Senhor seja louvado e glorificado. Quando nós estamos contando essas situações, em alguns momentos até parece engraçado, sabe? Mas nós sabemos, no momento que estamos vivendo, que estamos ali naquele olho do furacão, por assim dizer, é onde parece que a gente não vai mais dar conta. Parece que a gente chega no nosso limite. E para falar de perseverança na fé, eu trouxe aqui dois pontos. E o primeiro dele é: reconhecemos quem é Deus. E para falar disso, eu quero trabalhar essa história que a gente acabou de ler de Mateus. O primeiro versículo, ele vai nos contar onde Jesus estava indo, certo? Ele estava indo para Tiro e Sidom. Tiro e Sidom fica, hoje é mais ou menos a região do Líbano, por assim dizer. Ficava muito perto ali da Galileia e era uma região de estrangeiros e pagãs. Pagão, pode ser que enrosque essa palavra, tá? Porque eu não sei o que acontece. Pagões, é difícil, enfim. Pagões, aí, tá vendo? Ali era uma região de estrangeiros, de pagãos que cultuavam outros deuses. E Jesus, de forma diferente, ele pega os seus discípulos e sai da região dos judeus, dali da Judéia, da Galileia, e vai para essa região. E a Bíblia ela é muito específica, se a gente pegar outras versões para ler essa passagem, onde vai ser muito notório a referência a essa mulher como sendo uma... uma cananeia, né? Que quer dizer aqui uma estrangeira de religião pagã. Cananeia era um termo, inclusive, pejorativo naquela época, certo? E existia uma certa hostilidade entre os judeus e os que os judeus chamavam de gentios, que eram os estrangeiros. Os judeus para com eles e eles para com os judeus. Um certo desprezo e também uma certa hostilidade. E nós vemos no versículo seguinte, no 22, que essa mulher, ela vem, grita para Jesus. Jesus, filho de Davi. Essa referência, ela é muito específica, porque ela vai nos trazer da promessa que tínhamos na Bíblia sobre o Messias, sobre que o Messias viria da linhagem de Davi. Então, essa mulher, ela não chega procurando o Jesus que faz milagres, o Jesus, o profeta, o Jesus que ela ouviu falar, né? A Bíblia aqui não vai ser específica, vai dizer que essa mulher teve um encontro com Deus ou como ela conheceu Jesus. Quando nós procuramos essa passagem, também relatada no livro de Marcos ali, caso alguém tenha interesse depois de ler, está no versículo, no capítulo 7, do 24 ao 30. Ali um pouco antes, mais ou menos para o versículo 3, vai dizer que quando Jesus começa a pregar na região ali da Galileia, algumas pessoas dessas regiões, elas são atraídas pela multidão. Então, essa mulher ouviu falar de Jesus. Ela teve o conhecimento de quem ele era, mas foi um pouco além do que ele podia fazer, certo? Pode parecer assim quando nós falamos, ah, isso é muito óbvio. Ela entendeu quem era Jesus e ela reconhece ele como Salvador. Só que entrem comigo no contexto histórico. Ser mulher naquela época não era tão simples, né? Nós vamos olhar o contexto histórico e entender que as mulheres elas eram subjugadas, né? E uma mulher que não fosse casada, ela estaria à deriva da sociedade. E por cultura, no Oriente, numa situação como essa, onde ela se dirige a Jesus, se ela fosse casada, o marido dela teria que ter feito isso antes dela. Então, aqui nos dá a entender, possivelmente, que essa mulher ela não era casada. Ela, ou o marido tinha morrido, ela, enfim. Não entramos em detalhes com relação a isso. Mas uma mulher que estava à deriva da sociedade, com uma filha em situação de endemoniada. A Bíblia diz que ela estava horrivelmente endemoniada. Eu refleti muito sobre essa palavra e me coloquei nessa situação. Porque se pensarmos sobre, por exemplo, doença, já deveria ser difícil para ela conseguir alguém para cuidar da filha, para que ela pudesse sair. Agora, imagina ela ter que pedir para alguém, um vizinho, para cuidar de uma filha que estava nessa situação. O quanto deveria ser difícil conseguir esse tipo de suporte, esse tipo de ajuda. E essa mulher, quebrando essa barreira, ela vai encontrar Jesus. E ela estava novamente num ambiente de uma religião totalmente diferente. E ela faz uma declaração pública. E ela se coloca numa situação de exposição, de risco, se colocando como, chamando Jesus de Messias. E aqui, irmãos, por mais que pareça, como eu disse, pareça simples, nós temos muito que aprender com essa mulher, porque ela não tem reserva para expor o coração dela ali e vai atrás de Cristo. E conforme a gente continua lendo, a passagem vai dizer que ela chama, insiste, e depois de um tempo, os discípulos viram para Jesus e falam: dispensa ela. E pensando assim comigo, para chegar ao ponto deles pedirem para Jesus dispensá-la, ela deve ter insistido um pouco. Ela não deve ter chamado ele uma ou duas vezes. Ela deve ter chamado incessantemente ali por ele, gritando o nome dele, até que os discípulos pedissem para que ele respondesse a ela. Há uma quebra de orgulho aqui, né? Porque se nós nos colocarmos no lugar, talvez nós nos sentíssemos ofendidos com isso. E quando Jesus se dirige até ela, ele fala: eu vim para as ovelhas perdidas de Israel, eu não vim para você não. E essa mulher, ela se prostra aos pés de Jesus e pede misericórdia outra vez. Ela mostra que ela entendeu quem ele é. Se fosse por causa do milagre, eu quero que vocês entrem comigo nesse ponto. O milagre teria acontecido antes. Essa mulher, ela não espera receber o milagre para reconhecer quem Jesus é. Ela afirma quem ele é antes que o milagre aconteça. E isso é muito forte nessa palavra, porque aos olhos dos discípulos, aos olhos de quem estava ali, quem era ela para conhecer a Cristo? Quem era ela para ter um entendimento tão rápido de quem Jesus era? Eu olho essa parte e penso o seguinte: ela compreendeu que não tinha como ela voltar, porque não tinha para onde ela voltar. O socorro dela estava ali naquela frente. Ou vinha dali ou vinha dali. E ela atende isso muito rápido. E ela faz muito rápido isso. E aqui eu fiz uma pergunta para mim mesma e faço para vocês: o que, que é necessário para a gente reconhecer Deus? Reconhecer Deus no nosso dia a dia. Sabe, irmãos, nós devemos colocar Deus no lugar de Deus nas nossas vidas. Deus não é um milagre, Deus é o dono do milagre. Deus é o dono do ouro, é o dono da prata. Ele é tudo, amém? E Deus, ele é Pai, Deus, ele é Rei, Deus, ele é soberano. Mas muitas das vezes nós fragmentamos Deus e escolhemos a figura de Pai. Deixa o Rei e o soberano para as canções. E nós trazemos muitas das vezes ainda a imagem que temos de pais terrestres, onde nós muitas das vezes desonramos, onde nós muitas das vezes, como adolescentes, damos pitis, criticamos, batemos o pé com Deus, porque nós fragmentamos aquilo que é pleno e escolhemos uma parcela apenas para reconhecer de Deus. Eu digo algo para nós agora, que eu disse para mim mesmo, sabe? Que nós não nos coloquemos no lugar de filhos, se nós não colocarmos primeiro Deus no lugar de Deus. Eu trouxe uma definição sobre o que é soberania. Já vou achar. Aleluia. Ué. Soberania significa autoridade absoluta. Não está aberta à discussão. Essa soberania de Deus nos faz entender que Deus é bondade, é soberano em bondade, é soberano em amor, é soberano em cuidado. E quando nós assumimos essa plenitude que Ele tem para nós, nós entendemos que nós temos que ter reverência de uma forma que muitas vezes nós não temos tido com Deus, de não colocá-lo no lugar que é dele, acima de tudo, acima de todos os problemas, acima da nossa casa, acima da nossa família. Nós muitas vezes dizemos que fazemos, mas quando olhamos para nós mesmos, não estamos fazendo. E eu não sei vocês, mas quantas das vezes eu já fiz 1000 perguntas para Deus, e várias vezes eu não tive sequer uma resposta. E por não ter uma resposta, houve choro, houve murmuração da minha parte, e eu não entendi que por ser soberano, Ele tem o melhor para mim. E a palavra do Senhor diz em Jeremias: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazer prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança em um futuro. Para nós perseverarmos na fé, nós devemos colocar Deus acima de tudo, não como um fragmento que me convém, mas acima de qualquer coisa, sabe? Eu sei que muitas das vezes não é tão fácil, mas se nós entendermos a soberania de Deus, vamos entender que o Pai, Ele é rei. O Pai é rei. Quanto nós estamos honrando o nosso rei? O quanto nós não estamos por birra, muitas das vezes, trazendo para Deus a forma que nós tratamos os nossos pais naturais. O segundo ponto que eu trouxe aqui para que nós possamos entender essa perseverança em fé é reconhecermos onde estamos na caminhada. E de uma forma muito resumida, nós podemos dizer como uma autoavaliação, uma autorreflexão. E voltando aqui para essa passagem, eu não sei vocês, mas a primeira impressão que eu tive, inclusive eu falei com algumas pessoas, o pastor Tiago, é que Jesus não estava sendo muito gentil com aquela mulher. E eu me fiz essa pergunta: mas será que Jesus estava fazendo o quê? Jesus estava testando a fé dela? E eu mesma me respondi: mas Jesus sabia qual seria a reação dela, afinal Ele é Jesus. E eu me lembrei dos discípulos que estavam ali. E se pensarmos bem, Jesus tira os discípulos do seu ambiente de conforto, sua zona de conforto, e leva eles para uma região que é totalmente desfavorável para eles, desconfortável para eles. E ali, naquela região, Jesus vai ensinar uma profundidade referente ao que nós não devemos ter, que é a meritocracia. Por costume, por tudo que o ambiente histórico nos vai dizer, há um ar de superioridade dos judeus referente aos gentios, né? E Jesus quer mostrar justamente, trabalhar em cima de preconceitos, dessa questão de superioridade e principalmente da meritocracia. A meritocracia, ela é uma armadilha para o cristão. Muitas das vezes, nós vamos ver alguns trechos da Bíblia, e se nós trazermos aqui a referência do jovem rico, ele vai até Jesus como que perguntando como ele poderia fazer para entrar no reino de Deus, como se ele pudesse fazer algo para entrar no reino de Deus. E ele não poderia, não teria como ele fazer algo que dependesse exclusivamente dele. E Jesus, quando fala para ele: vai, vende as suas riquezas, doa aos pobres, Jesus está mostrando para eles qual é o estado atual do coração dele, aonde o coração dele está. E quando nós olhamos para a mulher cananeia, ela, no momento que ela é confrontada, que Jesus diz: não convém dar o pão dos filhos para os filhotes, ela aceita de imediato, sem contestar. Ela entende qual é o estado atual dela. Ela entende que ele não veio para ela, mas por ele ser soberano, por ele ser quem ele é, a migalha já seria o suficiente para que ela fosse tocada por ele, para que a casa dela fosse tocada por ele. E entender o nosso estado atual é olharmos para nós mesmos, fazer uma reflexão de onde nós estamos e de onde nós queremos estar. Aleluia. Quando nós pensamos em autoavaliação, quando nós pensamos o que eu posso fazer para refletir sobre o meu estado atual, o que eu preciso ter para isso? E aqui, irmãos, eu trago apenas um ponto, que é o coração quebrantado. E o coração quebrantado, ele não é sobre novos convertidos, muito pelo contrário, porque o novo convertido, ele ainda está impactado pela glória de Deus, e ele entende a sua pequenez. Eu vejo que ao longo da caminhada, nós corremos um sério risco de entendermos que somos algo a mais, justamente por estarmos servindo na igreja, por ter ministério, por estar dentro da casa de Deus. E esse é a maior armadilha, porque quando trazemos esse entendimento, nós tiramos a glória de Deus e trazemos para nós, para os nossos braços, o mérito de estar na presença de Deus, sendo que nós não temos mérito nenhum. Não há nada que nós possamos fazer para se aproximar mais ou menos de Deus. Não há nada que nós possamos fazer para ter direito à salvação. A salvação vem dele por graça, não é nosso. E quando o nosso coração, ele está ensinável, porque um coração quebrantado é um coração que não está endurecido. É um coração que é ensinável. E muitas das vezes nós caímos nessa armadilha de que, ah, mas essa palavra não é para mim. Essa palavra é uma palavra mais para alguém que está mais novo na igreja. Essa palavra, eu já sei sobre isso. A palavra do Senhor se renova a cada manhã. O Senhor tem algo para nos dizer toda vez que nós lemos um versículo da Bíblia. A pergunta é: onde está o nosso coração? Como está o nosso coração, que pode estar endurecido ao ponto de nós não conseguirmos ouvir essa palavra sendo renovada em nossos corações? E essa é uma armadilha que, como igreja, nós temos que orar para Deus e tomar muito cuidado. Porque nós, muitas das vezes, possamos pensar: ah, o culto de jovens, poxa, o culto de jovens pode ser que ele seja um pouco mais raso, ele não é para mim. E muitas das vezes é onde Deus quer nos usar. E muitas das vezes é onde Deus quer usar a nossa vida para alcançar outras pessoas. Porque não se trata só do que nós vamos receber, mas do que aquilo que vamos derramar perante a presença de Deus. Aquilo que nós possamos dividir com as outras pessoas. A forma com que Deus vai nos usar. Um coração endurecido, ele não é capaz de ver as armadilhas que vão sendo colocadas no caminho dele. Um coração endurecido é capaz de achar que a glória é dele e não de Deus. Tem um ditado popular que diz: não confunda liberdade com libertinagem. A intimidade que Deus deu para mim, para vocês, não é para o nosso próprio benefício. A presença que Deus tem derramado sobre as nossas vidas não é sobre nós, é sobre o que Ele quer para os seus filhos. E que nós tenhamos o temor de entender que quando estamos perante a presença de Deus, a honra é dEle, A glória é dele. Muitas das vezes nós cantamos aquele louvor que nós iremos se humilhar na presença de Deus. Será mesmo que nós estamos nos humilhando, nos prostrando? Será que nós estamos colocando nosso joelho no chão? Porque muitas das vezes nós não paramos nem para ajoelhar diante da presença de Deus. Porque nós achamos que porque fazemos um devocional, porque nós achamos que porque estamos aqui de quarta, domingo, nós estamos fazendo muito para Deus. E isso tem endurecido o coração de muitos. Isso tem endurecido o coração ao ponto de que nós não estamos sensíveis à palavra de Deus. Nós não estamos sensíveis à presença de Deus, para que a nossa fé possa perseverar. A perseverança em fé, em Deus, ela só é possível quando nós temos esse completo entendimento de quem Ele é e que nós não somos nada sem Ele. E que nós temos dependência total dEle. Não há milagre, irmão, maior do que aquele que você está vivendo hoje. Os seus milagres que passaram não podem ser os únicos que vocês viveram, que nós vivemos. Que nós tenhamos todo dia fome e sede da presença de Deus. Que nós tenhamos todos os dias vontade de sentir a presença de Deus, não por aquilo que Ele possa nos proporcionar, mas pela presença dEle, por tudo que Ele é nas nossas vidas. Eu sei que muitas das vezes, como comecei essa pregação dizendo, nós somos tomados por situações que vão além daquilo que nós achamos que possamos suportar. Mas a palavra do Senhor nos garante que Ele é fiel e justo. Que Ele é fiel e justo. Então que nós possamos nos apegar àquilo que nós temos de mais precioso, que é a palavra dEle. Eu não subi com a Bíblia porque eu iria utilizá-la, mas eu só queria mostrá-la. Porque que nós possamos não utilizá-la como um enfeite. Que nós entendemos que aqui está a vida eterna. Que aqui é a palavra de vida que nós temos. Quando a gente está cansado, tem palavra para a gente. Quando a gente está sofrendo, tem palavra para a gente. Quando a gente não sabe o que dizer, tem palavra para a gente. Quando a gente acha que não suporta mais, tem palavra para a gente. Se você acha que não tem promessa sobre a sua vida, tem promessa. Porque a palavra de Deus já está escrita. Quando você acha que, como é que eu vou ajudar a minha casa, tem palavra para você, para mim. Tudo que nós precisamos, tudo que nós vamos viver com Deus, tem palavra para a gente. Perseverança em fé é ter uma vida caminhando com Deus. Uma vida entendendo que Ele é meu Pai, mas que Ele é meu Rei, que Ele é soberano sobre tudo. E que eu vou reverenciá-Lo com a minha vida, com o meu caminhar, com tudo que tenho e com tudo que sou, para que Ele possa transformar, para que seja melhor para Ele, porque é sobre Ele, não é sobre nós. E eu quero orar com vocês.